O governo de Michel Temer apresentou no último dia 5 de dezembro uma proposta de reforma da Previdência. Essa proposta ainda precisa passar pelo aval do Congresso Nacional. Mas nós vamos conversar com o professor José Roberto Ferreira Savoia, ele que é professor do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, que vai nos falar mais sobre o tema. Por que que, neste momento, a reforma da Previdência só atinge a iniciativa privada e servidores públicos e não os militares?
Foi uma escolha em razão do conjunto de leis que estão sendo alterados. O regime dos militares, ele está dentro de um outro artigo da Constituição e ele tem todo um regulamento próprio.
O que está mudando agora é idade. Antes a gente não tinha idade mínima para aposentadoria, agora vai passar a ser 65 anos. O tempo de contribuição era de 30 para mulheres, 35 para homens, vai deixar de existir. E o tempo mínimo de contribuição era de 15 anos, vai passar para 25. Essas mudanças são ideais ou poderiam ser realizadas de outra maneira?
A idade mínima ela é compatível com os países que são semelhantes ao Brasil, como o caso da Argentina, Uruguai, Chile, daqui da América Latina, e mesmo de países com a mesma expectativa de vida. Então, eu diria que nós estamos apenas seguindo uma tendência internacional. Caminhamos aí para uma uniformidade. Em relação ao aumento do tempo de contribuição, existe grandes discussões no Congresso sobre o aumento do tempo de contribuição, porque ele poderia se dar de uma forma progressiva e não passar imediatamente de 15 para 25 anos, mas fazendo um ajuste ao longo dos próximos 10 anos, por exemplo, aumentando um ano a cada exercício. Então, poderíamos ter esse limite passando de 15% para 25% em 10 anos, e aí você teria a implantação plena dessa nova condição no ano de 2027, o que poderia ser mais palatável. De toda forma, era importante, sim, se aumentar esse tempo de contribuição.
Outra situação são os casos das pensões. As pensões, antes, a pessoa recebia o valor integral com reajuste vinculado ao salário mínimo. E agora tem toda uma fórmula, 50% do valor integral, mais 10% por dependente, e o reajuste vai ser desvinculado do salário mínimo. Por que uma mudança assim?
Porque, na verdade, a vinculação ao salário mínimo ela já não faz mais sentido. Essa alteração que levou os benefícios indexados à inflação para o salário mínimo ocorreu na década de 90. Havia, naquele momento, uma constatação de que os idosos eram uma classe vulnerável e com um alto nível de pobreza. A vinculação dos benefícios ao salário mínimo produziu uma recuperação da renda dos idosos, que deixaram de ser esse grupo vulnerável de antigamente. Hoje os vulneráveis são os jovens, de 0 a 14 anos, e conseguiram ter o seu efeito. Então agora o governo progressivamente vai voltar à indexação pela inflação. E até existe uma razão econômica para se fazer isso, porque no salário mínimo, além da inflação, você tem uma produtividade do trabalho. E a produtividade é gerada pelos que estão na força de trabalho, para aqueles que estão ativos. Então, aplicar-se produtividade para os inativos, economicamente, não faz sentido. Ela é uma medida de recuperação de renda, e uma vez que você teve essa recuperação de renda, ela cessa. E esse é um processo que será gradual, não será repentino. O fato das pensões estarem sendo alteradas, aí já passa a ser uma questão de acesso ao benefício. Então, foram instituídas ou serão instituídas condições para que as pensões sejam pagas, né, vinculando aí um tempo mínimo de contribuição do participante da Previdência, um tempo mínimo da união entre o participante e o beneficiário dessa pensão, e também procurou-se fazer aquilo que já é também uma tendência em diversos países. A pensão, ela é vitalícia quando o parceiro já tem uma idade mais avançada, mas ela tem um tempo determinado para os parceiros jovens, porque estes podem voltar ao mercado de trabalho, se readequarem e estruturarem a sua vida. O que não muda é a pensão para os dependentes menores, os filhos. Essa segue os parâmetros que eram anteriormente.
Professor, para a gente encerrar, acúmulo de benefícios. Antes, uma pessoa podia receber mais de um benefício, pensão, por morte, aposentadoria, ela podia acumular. Agora será proibido. Qual seria o critério para você discriminar o que, que esse contribuinte vai receber?
Isso vem, na verdade, corrigir algumas situações que são muito frequentes nos valores mais elevados, né? Que seria a aposentadoria e a pensão. Já existe uma regra que o valor dos benefícios percebidos, ele não pode ultrapassar aqueles tetos, que é o teto no nível federal, no nível estadual e municipal. Então, a rigor, como já existe esse teto, a acumulação poderia estar vinculada a essa mesma regra. Porém, a proposta do governo, ela torna obrigatória a escolha de apenas um dos benefícios, pensão ou aposentadoria, o que às vezes pode não ser uma decisão muito correta, principalmente para as pessoas de renda mais baixa. O acúmulo de pensão e aposentadoria faz com que a pessoa consiga manter um padrão de renda satisfatório. Eu acredito que esse ponto vai ser revisto pelos congressistas.
Há alguma outra mudança que a gente não citou e que é importante, professor?
Eu diria que hoje nós estamos caminhando com o aumento da idade para uma condição mais sustentável da Previdência. Não quer dizer que a nossa Previdência deixará de ter déficits. Os déficits se mantêm, porém, eles não vão crescer com a velocidade que vinham crescendo até então. É uma medida importante. Ela parte do princípio de que a nossa Previdência tem algumas desigualdades, procura-se progressivamente ajustar para que essas desigualdades sejam corrigidas, mas ela ainda precisará de novos ajustes ao longo dos próximos 5 ou 10 anos.
Professor, então, muito obrigada por explicar essa série de mudanças que vão estar ocorrendo na Previdência e até uma próxima oportunidade.
Foi um prazer, até uma próxima oportunidade.
Conversei com o professor José Roberto Ferreira Savoia, professor do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Simone Lemos, para a Rádio USP.